Portugal, chega a CDS, PP, PAN e a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. E o PEV. Quem se abstém? Sra. Deputada não inscrita, Joacine, PSD. E quem vota contra? PS. Abstenção do Bloco de Esquerda. Igualmente rejeitado. Está terminado o artigo 15A. Artigo 196A. Fomento da utilização de transportes públicos pela população estudante em idade escolar. Não há pedidos de desagregação. Não havendo, quem vota a favor? Sra. Deputada, o PAN, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e as senhoras duas deputadas não inscritas. Quem se abstém? CDS, Chega, PSD. Quem vota contra? PS.
Iniciativa Liberal.
E Iniciativa Liberal.
Rejeitado.
Artigo 208. Que é um aditamento do número 2 do artigo 208. Vamos votar em conjunto. Ninguém se opõe. Portanto, votando.
O PCP que quer de uma outra forma. Não percebi. O PCP não quer em conjunto.
Portanto, PCP são os dois primeiros. Primeiro, depois então o terceiro. Então vamos votar o aditamento número 2 ao artigo 208 e o aditamento número 3 ao artigo 208. Quem vota a favor? Chega, CDS, PP. Quem se abstém? E a sua deputada Cristina Rodrigues, a sua deputada não inscrita. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal, PAN. E a sua deputada não inscrita, Joacine Catar. E quem vota contra? PS, PCP, PEV. O Bloco absteve-se. Portanto, rejeitado. Do mesmo artigo 208, a proposta 1005C, que é o aditamento número 4. Quem vota a favor? Chega. E o CDS-PP. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal, PAN, Bloco de Esquerda e a sua deputada não inscrita, Joacine Catar. Quem vota contra? PS, PCP, PEV. Portanto, foi também igualmente rejeitado. Passamos agora ao artigo 219-A. Resgate de plano de poupança-reforma. Quem vota a favor? PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda, senhoras deputadas não inscritas, PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal.
E o PAN.
Portanto, há unanimidade na votação deste artigo. Portanto, aprovado por unanimidade. Artigo 219-B. Garantia de acesso aos serviços essenciais. Quem vota a favor? CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal, PSD, PAN, senhoras deputadas não inscritas, PEV e PS, Bloco de Esquerda, portanto há unanimidade, aprovado por unanimidade. Artigo 219-C, seguros de crédito à exportação. Quem vota a favor? CDS-PP, Iniciativa Liberal, PSD, PAN. Quem se abstém? PCP, PEV e as suas deputadas não inscritas e o Bloco de Esquerda.
E o Chega.
Quem vota contra? PS.
Rejeitado.
Artigo 220. Não há pedidos de desagregação. Votamos em conjunto as duas emendas. Quem vota a favor? PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? E o PAN. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, as senhoras deputadas não inscritas. Quem vota contra? PS, PCP, PEV.
O Chega vota a favor, Sr. Presidente.
O Chega. O Chega vota a favor.
O Chega vota a favor. Rejeitado. Artigo 220-A, valor de referência do mínimo de existência. Quem vota a favor? CDS-PP, PSD, Iniciativa Liberal, senhoras deputadas não inscritas. Portanto, há unanimidade. PS, PCP, Bloco de Esquerda, PEV, PAN, aprovado por unanimidade.
Senhor Presidente, lamento desiludi-lo, mas não há unanimidade.
Não há unanimidade, o Chega votou...
Abstenção.
Isso. Muito obrigado. Artigo 220, a mim tanto me faz, Sr. Deputado, não lamento, não há necessidade. Na minha qualidade agora de, enfim, no exercício destas funções. Artigo 220-A, aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Quem vota a favor? A CDS, Chega, Iniciativa Liberal, PSD, PAN. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e as senhoras deputadas não inscritas. Quem vota contra? PS, PCP, PEV. Portanto, rejeitado. Artigo 228-B, isenção da taxa social única sobre as empresas. Quem vota a favor? CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal, senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Quem se abstém? PAN, PSD e a deputada Jacinto Catar. Quem vota contra? A Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PS. Rejeitado igualmente. Senhores deputados, estão terminadas as votações das alocações e vamos agora fazer uma mudança aqui na mesa, no que diz respeito aos senhores deputados secretários e senhoras deputadas. Senhoras e senhores deputados, retomando então agora o guião do Orçamento de Estado, para intervenções, artigo 242, alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. E começo por dar a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este governo virou as costas a mais de 6 mil trabalhadores da Zona Franca e a cerca de 120 milhões de euros de receita fiscal da região autónoma da Madeira. Mas não se espanta, senhoras e senhores deputados, porque este governo, orçamento após orçamento, tem abandonado sistematicamente os madeirenses. As empresas da Madeira, senhoras e senhores deputados, de forma injusta, também foram esquecidas e o Governo, vejam bem, nem sequer aproveitou a oportunidade dada pela União Europeia de estimular a economia da Madeira e amenizar os efeitos do Covid-19, prorrogando os benefícios fiscais da Zona Franca para além de 2020. É inacreditável, senhoras e senhores deputados. Por isso trazemos esta discussão, esta proposta concreta para fazer aquilo que o Governo não fez durante 5 meses. Senhores membros do Governo, senhores deputados do Partido Socialista, têm aqui a oportunidade única de resolver esta situação com a urgência que a mesma merece. Não há tempo a perder.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Nuno Carvalho, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, os senhores Estados, senhores deputados. Bom, a frase do Sr. Ministro da Economia que proferiu em tempos que o fundo perdido hoje seria o imposto amanhã é um claro sinal que não se deve dar às empresas, é um claro sinal que não se deve dar à economia. E o debate que vários deputados do Partido Socialista várias vezes fizeram com vários empresários é o sinal exatamente contrário que se deve dar à economia, exatamente contrário que se deve dar às empresas. Senhores deputados, aquilo que os empresários precisam é que, efetivamente, que as palavras que os senhores em tempos proferiram quando falavam das exportações, quando falavam do crescimento económico, quando falavam do investimento, que, na realidade, são responsabilidades dos empresários, que, na realidade, eles foram os verdadeiros craques da economia, foram os verdadeiros craques das finanças, é que agora não se caiam em saco roto. E que, efetivamente, os impostos que os empresários pagaram no passado não sejam um fundo perdido hoje nas mãos do Governo. Portanto, as medidas para apoiar os empresários são fundamentais. O alargamento de medidas que permitam que as entradas de capital possam ter uma dedução para quem faz esse esforço junto às empresas é um sinal fundamental. Vamos passar dos sinais às ações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 243-A, benefícios fiscais para a conservação e redução de consumos energéticos. Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Esta proposta que os Verdes apresentam relativa ao artigo 243 pretende criar estímulos fiscais para a conservação e redução do consumo energético ao nível das micro, pequenas e médias empresas. E apresentamos esta proposta porque hoje são amplamente reconhecidos os benefícios da redução de consumos e a garantia da eficiência energética, objetivos fundamentais para atingir melhores desempenhos ambientais e para combater também o déficit energético do país. Neste campo, o setor empresarial e produtivo tem ou pode ter um importante contributo a prestar e há ainda muito que se pode e deve fazer com vista a atingir esses objetivos. Desta forma, os incentivos que forem atribuídos neste sentido não devem ser encarados como despesa, mas sim como um investimento necessário e importante, com um retorno bastante relevante do ponto de vista das metas e dos desempenhos da política ambiental e energética, sobretudo em tempos em que o combate às alterações climáticas é mais do que uma urgência. Ora, o combate às alterações climáticas também passa, e de que maneira, pelas questões da energia, sobretudo no que diz respeito à redução do consumo e à garantia da eficiência energética. Por isso, esta proposta dos Verdes tem um alcance muito significativo no esforço que tem de ser feito para que o nosso país possa assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos no plano internacional, desde logo no Acordo de Paris, para que possa reduzir a emissão de gases com efeito estufa e encarar com todo o sentido de responsabilidade a ameaça climática que temos pela frente. Resta-nos agora aguardar pela receptividade das restantes bancadas quanto a esta proposta, que mais não visa, como disse, do que criar as condições para que as micro e pequenas empresas possam investir na redução do consumo e na eficiência energética, pretendendo ao mesmo tempo contribuir para combater o déficit energético do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 247, alteração ao Código Fiscal do Investimento. Sra. Deputada Vera Brás, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O CIFID, um sistema com mais de 20 anos, continua a ser um dos regimes mais atrativos à atribuição de benefícios fiscais às empresas, apostando na investigação e no desenvolvimento. Em 2019, esse investimento alcançou cerca de 1.168 milhões de euros. Temos aqui um crescimento de 50% face ao período homólogo. A proposta do Orçamento de Estado para 2021 vem clarificar este sistema através da implementação de mecanismos de controle.